Falando de Livros.
Nove horas 17 minutos, bom dia, estamos de volta com o Universo Literário, eu sou Michele Bruck e te acompanho até às 10 da manhã na UFMG. Olha só, a literatura infanto-juvenil é dedicada especialmente às crianças e às adolescentes. São histórias fictícias, infantis e juvenis, biografias, novelas, poemas, obras folclóricas e culturais. Para falar com a gente sobre esse tema, vamos conversar com o escritor e doutor em educação, Ilan Brandman. Bom dia, Ilan, tudo bem?
Tudo bem, bom dia.
É um prazer falar com você na UFMG Educativa e muito obrigada pela sua participação no Universo Literário, tá bom?
Tá ótimo.
Ilan, o que faz uma obra ser considerada infanto-juvenil? É a linguagem, é a temática?
Isso é um tema bem curioso. O Drummond, em Confissões de Minas, já falando com uma rádio mineira, ele coloca em xeque até a questão da literatura infantil, da pintura infantil, o que seria infantil e o que seria para adulto. Na verdade, a gente pode considerar aquele que lê uma obra infantil, uma pessoa com uma idade menor mental, por exemplo? Eu acredito que não. Uma boa obra agrada gregos e troianos.
Com certeza. O exemplo do Drummond foi sensacional. A literatura infantil passou por transformações durante as últimas décadas, Ilan?
Não, com certeza. A infância é uma só. Aliás, a infância, esse conceito de infância, infância vem do latim e significa aquele que não fala. Isso porque acho que quem criou esse conceito não conhecia as minhas filhas. Esse conceito da infância, ele foi criado porque antes disso, a criança não era considerada um sujeito. Uhum. Ela, aos 7 anos, era um mini-adulto, trabalhava, morriam muito as crianças antigamente por doenças, junto com as mães. A infância foi sendo criada como conceito há 300, 400 anos. Uhum. Né? A gente tem 400 anos desse conceito da infância. E começou a se produzir uma literatura, uma medicina que é pediatria, uhum, as roupas para criança, isso foi sendo desenvolvido. Na literatura, também houve progressos. Você vê, mesmo na questão física do livro, hoje em dia, os livros para crianças são obras de arte. Você tem coisas assim que adultos ficam embasbacados, porque realmente é uma coisa belíssima, ilustrações belíssimas, projetos gráficos deslumbrantes, textos maravilhosos. Então, sim, existe um progresso. O que acho que não muda são os temas. Os temas são universais. As crianças gostam dos mesmos temas há séculos. Falar com a criança de uma forma inteligente, sem subestimar a inteligência dela, falar a complexidade que é a infância não é simples, complexo vem do latim, é um tecido com várias dobras, simples é um tecido com uma dobra só, então a literatura infantil tem que abarcar essa complexidade, essas várias dobras, então eu gosto muito da literatura infantil que se conecta com essa alma complexa da infância.
Agora, você escreveu sobre o politicamente correto nos livros infantis. O que você pensa a respeito disso? Como você trata esse tema?
Então, esse é um tema que se fala muito no mundo do humor, né? Questões polêmicas aí já nos últimos anos, na última década, né? Isso também caiu, transbordou, infelizmente, para a literatura infantil. Como eu acabei de falar, a literatura infantil ela tem que abarcar essa complexidade da alma infantil. E o politicamente correto, ele é algo horizontal, ele não é vertical, ele não mergulha. Ele acredita que a criança não poderia ouvir alguns assuntos, porque isso mexeria com a cabeça dela, alteraria a personalidade dela. Sendo que é o contrário, assuntos interessantes que mexem com a alma infantil só faz uma coisa maravilhosa, que é você se entender melhor, enfrentar as dificuldades. Então, quando você fala assim, não podemos falar sobre morte, né, na literatura infantil, não podemos falar sobre ciúme, não pode ter violência nenhuma dentro dos livros. Então, a gente tem que exterminar todos os contos de fadas, acabar com as bruxas, e a gente acredita nisso. A gente acredita que a gente tem que assassinar as bruxas, porque bruxa vai transformar a criança numa bruxa. Exato. Uma mentalidade muito errada, que tem lá uma teoria, que acho que não vai ter livro para contar aqui, mas eu tenho um livro que fala sobre isso, de uma editora mineira, quem quiser saber, chama A Condenação de Emília.
A Condenação de Emília.
Na literatura infantil, é da editora Letria.
Ah, eu quero ler esse livro. Estou lotando o nome do livro.
Esse livro é meu trabalho de doutorado e eu entro profundamente nessa, de onde vem essa mentalidade do politicamente correto, como chegou aqui no Brasil, como não devemos praticar isso na infância. Né? É como eu sempre pergunto para os adultos, né? Quem nunca matou uma formiga?
É.
Aí todo mundo levanta a mão, aí eu brinco, assassino! Então, hoje em dia, se uma criança mata a formiga, vai tomar Ritalina.
É verdade.
Né? Então,
se ela pula o muro, ela é hiperativa, né?
Claro, eu estou dizendo, vamos matar formigas. Estou dizendo, existe uma violência inerente ao ser humano que precisa ser transformada. E a literatura infantil e as obras de arte ajudam a transformar algo que é inerente ao ser humano em algo bacana, legal. Mas se a gente não tocar esses assuntos, a gente vai deixar isso sendo alimentado dentro da própria criança.
É verdade. Agora, qual que é o papel da literatura, Ilan, na formação intelectual das crianças e como os pais devem estimular os filhos adolescentes a esse hábito?
Olha, a gente acompanhou agora o impeachment no Congresso, né? O repertório que os nossos excelentíssimos deputados usaram lá no dia do impeachment, isso é falta de literatura. Isso é falta de repertório. Isso está tão na cara. Eu acho que se você fizer uma pesquisa, até faço uma sugestão, se alguém estiver em Brasília, faça uma pesquisa sobre as leituras dos deputados, fazer lá uma pesquisa. Eu ficaria muito interessado em saber sobre isso, né? Como que era a literatura na infância deles, ou hoje, o que eles leem. A literatura é a base da linguagem. Você, quanto mais literatura, mais repertório, mais inteligência, mais reflexão, mais crítica. Então, a relação da literatura com o desenvolvimento da criança é total. Hoje a sociedade vive um problema gravíssimo, sociedade contemporânea no mundo, que é o empobrecimento da linguagem. Por milhões de questões, né? O uso do celular, as mensagens curtas, eu uso também. Mas além de usar o zap zap, ter mensagem, eu também tenho o mundo da literatura, eu faço esse jogo. Né? E quero que as minhas filhas também façam esse jogo. Elas têm lá seu tablet, têm lá seu celular, mas também tem o mundo da literatura que é diferente. São outras palavras, outra concentração. Isso mexe com o cérebro. Isso já está comprovado cientificamente, com ressonâncias, com pesquisas americanas, que adoram fazer essas pesquisas profundamente. A literatura, ela mexe com outra parte do cérebro do que, por exemplo, o computador. O computador, essas coisas de a gente pular de um link para o outro, essa coisa dispersa. A literatura infantil, o papel, o livro, mexe com algo mais focado, mais para dentro. Isso é fundamental para a criança, ainda mais hoje no Brasil. Sem literatura, a gente não vai para frente. Fala muito sobre a crise brasileira. A crise brasileira passa não só pela economia, que é uma coisa da urgência, mas passa pela questão da educação, principalmente da linguagem dentro da educação. Não adianta você dar ferramentas para as crianças, que ela não vai saber usar essas ferramentas. Você sabe só usar a ferramenta, você tem a compreensão para que ela serve, qual é o propósito, pode ser que não seja uma ferramenta boa. Isso que dá são as palavras. Quanto mais livros, mais leitura, mais transformação. Essa verdadeira revolução aqui no país, que não está sendo, nunca foi dado muito bola. Se joga muito dinheiro na universidade, essa questão dos jovens, que é importante, e se abandona o ensino básico, a educação infantil, as creches. É um desastre no Brasil, é um desastre a parte da educação infantil e das creches, e que é onde tudo acontece. É o cérebro sendo preparado para o futuro. Então, nesse momento que pais estão me ouvindo, pais de escola pública, de crianças pequenas principalmente, se a escola não dá conta disso por milhões de motivos, você leve seu filho para a livraria, vá para a biblioteca pública, não tem dinheiro para comprar livro, não tem problema, vá para o Sesc da sua cidade, tem sempre um lugar onde os livros são disponíveis. Isso é um avanço no Brasil, avançamos muito nesse sentido. O acesso ao livro gratuito avançou, então você vai achar um lugar na sua cidade. Eu rodei muito Minas Gerais, muito. Então sempre achei lugares onde vai ter o livro. Então leva seu filho lá pequenininho, senta com ele, abre, leia, converse, brinque muito com o objeto livro, com seu filho. Isso vai preparar ele para o conhecimento, para a aprendizagem e principalmente para a cidadania, para a atuação dele no país.
Maravilha. Muito bom. 9:27, bom dia. Você está na Rádio FMG, por aqui, Universo Literário. Eu sou Michele Bruck. Nós estamos conversando com o escritor e doutor em educação, Ilan Brandman. Ilan, quais são seus livros favoritos desse gênero? Você convidou o pai a levar o seu filho às livrarias, a essas oficinas, enfim, aonde os livros são expostos e ficam ali para serem emprestados. Tem dicas de títulos que você pode passar para os nossos pais, tios, irmãos mais velhos, tutores, professores que estão nos ouvindo?
Claro, claro. Assim, eu adoro. Aliás, eu tenho um programa que eu falo, eu dou dicas aqui em São Paulo de livros. Adoro dar dicas. Assim, você tem autores nacionais e autores internacionais. Fazer um mix deles é muito legal. Então, eu vou falar o nome dos autores e aí os pais podem procurar e tudo mais.
Tá.
Então, por exemplo,
para
os pequenininhos, você tem uma autora maravilhosa, que eu adoro, adoro, adoro de paixão, que chama Eva Furnari. É uma autora divertida, tem uma ilustração belíssima, instiga, as crianças adoram essa autora, né? Então você pode procurar, é uma coisa bacana. Um autor internacional, que é também super legal para crianças um pouquinho maiores, porque os pais ainda estão me ouvindo, ah, e os maiores de 6, 7 anos? Então, tem um autor que eu gosto muito, que chama Roald Dahl. Roald Dahl.
Roald
é o
Dahl.
Autor da fantástica Fábrica de Chocolate.
Sensacional.
Ele tem vários livros. Eu tenho assim, também fiz já críticas, resenhas sobre o Roald Dahl. Vale a pena procurar o Roald Dahl. Poesia para criança. Eles também gostam demais da conta. Então você tem a Tatiana Belink com os Limericks. Leiam Limericks. Leiam poesia para criança. Tem bom. Temos o Manuel de Barros. Temos aí em Minas um grande poeta também grande, que se chama Léo Cunha. Maravilhoso. Repertório grande.
Maravilha. Então, deixa eu repetir. Eva Fornari, Roald Dahl, que é o autor da fantástica Fábrica de Chocolate. Tatiana Bemiro?
Belink.
Belig. Tatiana Belink, deixa eu anotar aqui. Manuel de Barros, claro. E o Léo...
Léo Cunha.
Tá, joia. Esses três últimos, gente, poesia, tá?
Não é isso? Uma delícia.
Então, ótimo. Bom, você pode ler um trecho de um dos seus livros pra gente?
Ó, eu separei um trecho de um livro que eu publiquei. Eu já publiquei vários livros. E tem um livro aqui que eu gosto muito, que chama As 14 Pérolas da Índia. É uma coleção que eu tenho que tem histórias budistas, árabes, judaicas, gregas.
Adoro.
Eu quero contar a primeira história, rapidinho, vou ler aqui para vocês.
Tá.
Numa antiga floresta indiana, um vagalume voava feliz e livre entre baixos arbustos. O pequeno inseto estava tão distraído com a paisagem que não percebeu que estava sendo seguido por uma serpente venenosa. De repente, o vagalume se deu conta do perigo. Tentou fugir, mas a serpente o encurralou. O inseto reluzente então parou de se movimentar. Deu meia volta, encarou a serpente e perguntou: "Você vai me comer?" A serpente se aproximou um pouco mais e respondeu: "Vou." "Mas isso não faz sentido. Serpente comer vagalume? Tem certeza de que vai me comer?" perguntou novamente o vagalume. A serpente deslizou lentamente em direção ao inseto e respondeu: "Tenho certeza absoluta." "Então, antes de morrer, posso lhe fazer três perguntas?" solicitou o vagalume. "Pode, vai morrer mesmo," respondeu a serpente agitando o chocalho na extremidade da cauda. "Primeira pergunta, eu faço parte da sua cadeia alimentar?" A serpente levantou o corpo até a altura do vagalume e respondeu: "Não." "Segunda pergunta, eu lhe fiz algum mal?" A serpente se inclinou até quase tocar as antenas do inseto e respondeu: "Não." "Terceira e última pergunta, então por que você quer me comer?" E a serpente, já sentindo o corpo do vagalume na língua, respondeu: "Porque não suporto o seu brilho." E o devorou. E acabou a história.
Sensacional! Cheio de entrelinhas essa história, hein?
É.
Cheio de dar para o pai fazer uma...
Pessoas gostam muito, dá para conversar muito.
Muito, dá muito. Ilan, sensacional. Olha só, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação no Universo Literário, parabenizá-lo por esse trabalho tão bacana que você desenvolve e lembrá-lo que nossos microfones aqui na UFMG sempre abertos para suas novidades, tá bom?
Ah, tá bom. Quem quiser conhecer mais o meu trabalho,
legal.
Eu tenho um site, posso passar?
Deve, eu esqueci de perguntar, me perdoe, por favor.
Imagina.
Pode falar.
O www.ilan, que é meu nome, é I-L-A-N, .com.br.
Ah, super fácil. ilan.com.br. Eu vou repetir no serviço. Mais uma vez, obrigada. Eu te desejo um final de semana maravilhoso e vamos nos falando aí no Universo Literário.
Boas histórias para todo mundo e bom final de semana.
Valeu para você também. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Então, conversamos com o escritor e doutor Educação, perdão, Ilan Brandman, sobre a literatura infanto-juvenil. Vou repetir um bocado de coisa para você. Vamos começar pelo site dele, ilan.com.br, ilan.com.br, I-L-A-N. Já para, tem também, vamos falar os livros, né? Primeiro livro, A Condenação de Emília, uma coisa mais, né, adulta. Para os nossos pequenos, ele aí mencionou os seguintes autores, Eva Fornari, Halton Dahl, Tatiana Beligui, Manuel de Barros e Léo Cunha. Tá bom para você ler aí para sua criança, para seu jovem, para seu adolescente.
Falando de livros.